Doutor Gustavo, continua essa repercussão ainda, né, grande da fala do deputado Capitão Assunção na Assembleia Legislativa. O senhor que vem hoje para a gente para falar a respeito, pelo olhar jurídico em cima dessa fala.
É isso aí, Letícia. A gente tem que ter uma atenção muito grande a essas coisas que estão sendo ditas, né, ultimamente. Ditas não só nas câmaras, nas assembleias, no Congresso Nacional, mas ditas também nos jornais, ditas em redes sociais, nos rádios, porque parece que está havendo uma espécie de embrutecimento coletivo, né? As pessoas estão achando que, pelo fato de elas terem mais acesso à comunicação, elas estão podendo falar aquilo que elas querem falar, né? E isso está trazendo um transtorno, está criando um clima de animosidade muito grande na sociedade.
Agora, doutor Gustavo, eu até li aqui um trecho daquilo que está publicado no Metro hoje, que fala sobre a possibilidade de o deputado ter cometido um crime ao incitar o assassinato de outra pessoa. Isso é previsto em lei, doutor Gustavo? Essa incitação?
Existe sim, né? Uhum. Existem tipos penais que caracterizam condutas como incitação de crime, ou incitação à desordem, ou apologia de crime. A mim, que não sou um penalista, né? A mim me parece que não houve ali na fala do deputado a prática do crime propriamente dito, ou de incitação ou mesmo de apologia. Porque para isso acontecer, é preciso que ele faça uma referência explícita a alguém ou algum tipo de criminoso ou algum tipo de crime, ou então ele faça efetivamente um estímulo a determinada pessoa cometer determinado tipo de crime. Aquilo que ele disse foi muito genérico, para que a gente possa considerar aquilo um crime, né? Mas isso não torna menos reprovável do ponto de vista político, isso não torna menos reprovável do ponto de vista social, isso não torna menos reprovável do ponto de vista ético, né? A gente tem que analisar por todos esses prismas, Cacá.
Uhum. Agora, doutor Gustavo, existe a questão interna, né? Que é a questão dos limites que devem ser respeitados lá da Assembleia, né? E estou falando aqui especificamente em relação ao decoro parlamentar, né?
Pois é, Cacá, a gente tem sempre que lembrar o seguinte: o parlamentar, né, seja ele o municipal, seja ele o estadual ou o federal, senadores, deputados, eles têm a chamada imunidade de tribuna, mas essa imunidade de tribuna, ela está restrita a votos, opiniões, palavras, expressões, manifestações, projetos, tudo aquilo que se respeita ao exercício do cargo, né? Não é pelo fato de eu ser senador da República, deputado, que o que seja, que eu posso fazer aquilo que eu acho que eu queira, infringir qualquer tipo de norma penal, porque eu estaria, vamos dizer, protegido por essa imunidade. Não é desse jeito, né? Então, num caso como esse, a gente tem que observar tanto o ferimento de um eventual lei penal, que no meu entender, no meu modesto entender, não aconteceu especificamente nesse caso, muito embora eu já tenha dito, né, que é reprovável, que não é uma coisa que a gente espera que aconteça de um parlamentar, de um representante da sociedade, mas a gente tem que olhar por outro lado também, né, exatamente pelo ponto de vista de ético, do ponto de vista moral. Isso não corresponde a um perfil de um representante popular no exercício de um mandato que é público. O mandato não é do deputado, do senador, não é dele, ele não pode fazer o que ele quiser com aquilo. Ele é eleito, muitas vezes, né, Cacá, por pessoas que pensam igual a ele. A gente não tem dúvida disso, que esses valores são valores de muitas pessoas. Muita gente acha que a gente resolve homicídio matando quem matou. Isso aí, que a gente não vai entrar nesse mérito. Mas o mandato não é da pessoa para fazer isso, né? Ele tem que cumprir uma série de liturgias dentro desse mandato. Enquanto ele não cumpre, ele comete aquilo que a gente chama de falta de decoro, e isso pode ser um motivo para ele ser cassado, inclusive.
Agora, mais do que a questão, Gustavo, doutor Gustavo, que a gente está tratando aqui, que são questões legalistas, tem essa questão que o senhor tocou aí, que é comportamental, né? Cada vez mais a gente está vivendo um momento de embrutecimento mesmo, de elogio ao rompimento dos limites legais para resolver problemas que são, obviamente, tratados pela lei, né? Eu estava falando aqui um pouco mais cedo que a lei acaba sendo o piso e o teto da sociedade. Se a gente aceitar o rompimento da lei, a gente começa a estabelecer um caos absoluto, né, não?
Cacá, toda vez que a racionalidade impõe, né, se impõe, impera nas relações humanas, a gente tem um fenômeno de construção de alternativas, né? Então a gente conversa, a gente projeta, a gente planeja, e diante dos problemas a gente vai achar qual é a solução, qual é a ferramenta mais adequada. No momento em que a racionalidade é esquecida, é colocada por baixo do tapete, como é que o ser humano vai se defender? Vai se defender com a parte instintiva, né, do comportamental dele, com a parte emocional comportamental dele. E o ser humano é bicho. Então, na concepção de um bicho, ele foge do predador ou ele investe contra o predador para matar o predador. Então, o que está acontecendo, parte grande da nossa sociedade, é um embrutecimento, vamos dizer, uma forma de comportamento que está voltando ao primitivismo. Né? E as pessoas não estão percebendo isso porque estão cercadas de aparelhos celulares, de satélites, de televisões, de tecnologia, mas a gente está caminhando, impressionante, a gente está caminhando, já estamos na Idade Média cultural para muita gente. Né? A gente está caminhando agora para a história. As pessoas estão achando que batendo, matando, esfolando, prendendo, pendurando, a gente vai resolver, e a gente sabe que não vai resolver. Né? As pessoas precisam compreender que o progresso é pensar, é racional, é construir, não é destruir. E infelizmente é o que está acontecendo, Cacá. Uma grande parte da sociedade hoje está com esse discurso.
É algo a se lamentar, hein? É curioso porque daí a gente não tem a punição em casos assim, né? O que a gente tem quando você defende um crime contra o criminoso é só vingança. Você não pune, você vinga, né? E essa não é, esse não é o espírito da lei.
Os aparatos judiciários, por uma série de circunstâncias, eles estão sobrecarregados. É preciso que a gente crie, né, mecanismos para desafogar o judiciário, para que a gente dote as polícias de melhor capacidade de investigação, de atuação. Isso é importante que se diga, porque da forma como está, você quer ver um exemplo simples, Cacá. Em janeiro desse ano, houve um incêndio no CT do Flamengo e morreram 10 pessoas. Na época foi uma comoção, hoje ninguém mais fala nisso. Talvez comece a falar a partir de hoje por conta do incêndio de ontem no Rio de Janeiro, que matou 11 pessoas. Então, que a gente vive tropeçando em tragédias no Brasil e ninguém fala absolutamente nada, ninguém faz absolutamente nada, as coisas vão dando sequência e uma lágrima vai cobrindo a outra. Né? E a gente só pensa que a solução, que a alternativa é bater em todo mundo, matar todo mundo, esfolar todo mundo. E, infelizmente, né, Cacá? Porque o exemplo maior vem de cima. Né? E tem um pensador que diz assim, que a palavra educa e o exemplo arrasta. Quando um presidente da República professa as coisas que ele professa publicamente, a gente não pode imaginar que o resultado